Deixem-me aproveitar esta oportunidade para vos cumprimentar antes de mais, mas também para vos dizer o seguinte: hoje os trabalhos vão se prolongar durante muito tempo. Como já todos percebemos, devemos concluir as intervenções por volta das 14h. O guião das votações terá uma duração sensivelmente de 45 minutos, portanto, para mais ou menos se organizarem as senhoras e os senhores deputados, contarão que hoje os trabalhos terminarão muito perto das 15h. E sendo assim, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega, para apresentar o Projeto de Lei número 269/15. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente em exercício, Sras. Embaixadoras, Sras. e Srs. Deputados. Antes de apresentar o nosso projeto de lei, não poderia deixar de dar uma nota prévia sobre o projeto de lei 199/15 apresentado pela Iniciativa Liberal e aqui também se aplica ao projeto de lei 272/15 do LIVRE, que visa possibilitar a entrega de uma única declaração mensal de remunerações à Autoridade Tributária e à Segurança Social. A alteração preconizada faria sentido há uns anos atrás, em que o processo de carregamento e envio de remunerações era manual, sendo efetivamente trabalhoso. Presentemente, as remunerações são carregadas informaticamente e o próprio programa informático gera e envia de forma automática as declarações de remunerações para a Segurança Social e para a Autoridade Tributária. Portanto, o envio de ambas as declarações encontra-se literalmente à distância de um clique. Daí considerarmos que estes projetos de lei, tanto da Iniciativa Liberal como do LIVRE, não farão qualquer sentido na sua aplicação prática. Mas agora passando à exposição de motivos do nosso projeto de lei. É inegável que os contabilistas certificados se debatem com um calendário fiscal cada vez mais rígido e sobrecarregado de obrigações que o tornam complexo, redundante e gerador de custos. Orçamento de Estado após Orçamento de Estado, o grau de exigência de informação tem crescido, tanto na quantidade de informação como na redução dos prazos para o seu cumprimento, originando assim uma incontornável sobreposição de datas. A título de exemplo, refira-se que, encerrado o ano fiscal a 31 de dezembro, o contabilista certificado deveria começar imediatamente a tratar do encerramento da conta das empresas para poder entregar o modelo 22 a 31 de maio. Até lá, porém, e durante o mês de janeiro, tem que proceder à entrega do modelo 10, elaborar a comunicação de inventário de existências, proceder à entrega das declarações de IVA do quarto trimestre do ano anterior e proceder à entrega das declarações de IRS. É urgente tomar medidas que permitam uma efetiva reavaliação do calendário fiscal, acabando com redundâncias e eliminando obrigações que não acrescentam qualquer valor, quer aos contribuintes, quer às entidades, em prol de uma redução e eliminação reais dos custos de contexto e da simplificação de todo o processo. O que o Chega vem propor hoje é um conjunto de medidas concretas que visam precisamente a simplificação de algumas obrigações declarativas e desafogar o respectivo calendário. Propomos, em primeiro lugar, que a obrigação de liquidação de IVA passe a ter uma periodicidade quadrimestral, em vez da trimestral, aplicável aos sujeitos passivos enquadrados no regime normal trimestral, atualmente em vigor, mantendo o limite do dia 20 do segundo mês de seguinte ao termo do quadrimestre. Esta medida libertará os contabilistas de um trimestre de cumprimento da obrigação declarativa, permitindo-lhes assim dedicar o seu tempo ao tratamento de outras obrigações fiscais igualmente importantes. Em segundo lugar, propomos que o prazo limite para a entrega da Declaração Periódica de Rendimentos de IRC, chamado Modelo 22, passe de 31 de maio para 30 de junho. Essa alteração foi possível durante a pandemia e, portanto, nada há que impeça que a mesma se torne definitiva. Em terceiro lugar, propomos a extinção de obrigação da entrega anual de relatório único ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social, pois a informação constante no mesmo já consta na IES, pelo que é imperativo que haja uma coordenação de informação entre aquele Ministério e a Autoridade Tributária, sendo os contribuintes poupados a comunicações redundantes. E em último lugar, e já que falamos de IES, propomos que o prazo limite da entrega da IES passe de 15 de julho para 15 de setembro, pois as férias fiscais consagradas em recente alteração da Lei Geral Tributária dão essa margem de manobra, aliviando todos os intervenientes neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Damos agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para apresentar o projeto de lei número 270/15. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo desde já por cumprimentar a Iniciativa Liberal e agradecer a possibilidade de trazer a debate e com arrastamento a possibilidade de simplificarmos e clarificarmos algumas normas do Código do IVA que são absolutamente essenciais. E a dimensão que o PAN aqui traz hoje é a dimensão da saúde mental, mas prende-se precisamente com a clarificação destas regras e com despachos interpretativos que têm sido feitos, em nosso entender, mal. Não só porque uma das lições que a Covid-19 nos deixou foi, de facto, a importância da saúde mental, quer no âmbito das políticas públicas, quer nas nossas vidas quotidianas, como Portugal, como bem sabemos, tem um lastro e uma falta de investimento público de atraso na implementação das reformas necessárias a combater este estigma que está associado às patologias da saúde mental. E a medida que o PAN traz hoje visa assegurar a isenção do IVA relativamente a todas as prestações de serviços efetuadas no âmbito da profissão do psicólogo, quando estejam em causa ações no âmbito da psicologia clínica ou serviços noutras áreas de psicologia, como sejam os da saúde, da educação, do trabalho social, ambiental ou comunitário. Esta isenção já deveria vigorar desde 2020, porque por proposta do PAN foi incluída no Código do IVA, contudo a autoridade tributária, ignorando por completo aquilo que a Assembleia da República decidiu e o que estava proposto, o que estava explanado na proposta do PAN, decidiu ler a norma aprovada, algo que nela não constava. E nesse sentido, aquilo que hoje propomos é que, de facto, haja a aprovação de uma norma interpretativa que deixe clara a vontade da Assembleia da República e, mais uma vez, garanta o acesso à saúde mental, que infelizmente tanta falta continua a fazer em tantas áreas do nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para apresentar o projeto de lei número 272/15, damos a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em particular os da Iniciativa Liberal, por nos darem a oportunidade para fazer este debate. Costuma dizer-se que o diabo está nos detalhes. Eu não irei tão longe hoje, não são detalhes diabólicos, mas há aqui detalhes reveladores sobre diferenças de perspectivas. A Iniciativa Liberal quer, e bem, acabar com a duplicação de trabalho na entrega da declaração de remunerações mensais à Autoridade Tributária e à Segurança Social. Só que a Iniciativa Liberal costuma dizer que não quer um Estado que saiba de tudo sobre nós, que cruze toda a informação, que concentre toda a informação sobre os contribuintes, trabalhadores, cidadãos e por aí afora. E com uma exceção, que é quando isso facilita a vida ao trabalho das empresas, porque na vossa proposta, basicamente o que dizem, entregue-se à Segurança Social ou à Autoridade Tributária e a Segurança Social ou à Autoridade Tributária que vá buscar a base de dados dos outros, que não é o que devemos querer. Também não faz sentido o que disse o Sr. Deputado do Chega quando disse que isto está à distância de um clique com o programa informático adequado. O ponto da legislação é que é preciso entregar dois documentos sensivelmente idênticos, com informação quase igual, à Autoridade Tributária e à Segurança Social. Como é que se acaba com isso? Com uma plataforma única por parte do Estado, que por sua vez encaminha só e apenas a informação relevante para uma ou outra autoridade, que é precisamente o que propõe o LIVRE com esta proposta. Assim, conseguimos simplificar, sim, mas preservando o direito à proteção de dados dos cidadãos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Vamos agora passar à fase das... Afinal, há uma pergunta ao Sr. Deputado Rui Tavares, que é do Grupo Parlamentar do Chega. É o Sr. Deputado Rui Afonso que vai formular esse pedido de esclarecimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para informar o Sr. Deputado Rui Tavares que hoje em dia os programas informáticos permitem esse tipo de valências. Existe, aliás, conhecer o Toque Online, por exemplo, é um programa informático que permite isso. Portanto, não faz qualquer sentido estarmos a gerar complicações a nível central, quando hoje em dia já temos programas que permitem realmente esse envio sem qualquer tipo de constrangimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Para responder, se assim for a sua intenção, Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Claro, muito obrigado, Sr. Presidente. Claro que agradeço a informação e passo a publicidade ao Sr. Deputado Rui Afonso, mas é que precisamente a questão é esta. É o Estado simplificar a vida às empresas e a quem tem de lhe fornecer declarações e não ter de confiar em terceiros para, com produtos comerciais que têm toda a razão de existir, poder fazer aquilo que o Estado já deveria oferecer aos cidadãos. É para isso que nós aqui estamos, legisladores, para fazer com que o Estado tenha uma relação melhor com os nossos cidadãos e não para, enfim, fazer propaganda em empresas que têm todo o direito de ter os seus programas informáticos e que os continuarão a ter, mas que essa é outra linha de negócios, não é a nossa, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então à fase das intervenções. Temos já uma inscrição do nosso colega deputado Pedro Coimbra, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem deu de imediato a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O conjunto de projetos de lei que aqui apreciamos agora são vastos e tecnicamente exigentes. Por isso mesmo, até pelo tempo que aqui cabe, não é possível entrar no detalhe de cada um com rigor e com uma análise exaustiva como eles próprios mereciam. Seria demorado e seria uma linguagem demasiado técnica. Sintetizando, diria que as propostas apresentadas nos diversos diplomas padecem de vários pecados capitais. Algumas das propostas pecam porque não têm qualquer aplicabilidade prática. Outras propostas pecam porque, tendo aplicabilidade prática, já estão em vigor há muito tempo e já os cidadãos e as empresas beneficiam delas. Pecam outras ainda porque, sabendo bem disso, quem hoje as apresenta e sabe porque elas estão no programa do Governo e porque elas estavam no programa eleitoral do Partido Socialista, sabem também que elas estão a ser preparadas para serem colocadas à disposição dos portugueses dentro de pouco tempo. E por isso, aqui neste momento, tem todo o cabimento referir o programa Simplex como uma marca identitária do passado, uma marca identitária do presente e uma marca identitária do futuro dos portugueses, dos cidadãos e das empresas. O Simplex é um programa de simplificação administrativa e legislativa que pretende tornar mais fácil a vida dos cidadãos e das empresas na sua relação com a administração e, simultaneamente, contribuir para o aumento da eficiência na ligação aos serviços públicos. As iniciativas propostas no quadro deste programa têm como objetivo alterar processos, simplificar ou eliminar procedimentos constantes das leis e regulamentos em vigor, com uma base numa avaliação negativa sobre os seus impactos ou a sua pertinência. O Governo apresentou muito recentemente um novo programa Simplex, composto por 48 novas medidas que simplificam a administração, que simplificam a vida dos portugueses, que simplificam a vida das empresas. Esta nova edição do programa reforça a importância de inovar, a importância de modernizar processos, a importância de consagrar o ambiente digital como regra da atuação para melhorar a qualidade dos serviços públicos, centrando-se nos principais acontecimentos da vida das empresas e da vida dos cidadãos. O novo programa Simplex abrange várias áreas governativas: a autenticação biométrica, o consulado virtual, os exames de saúde digitalizados, a fatura sem papel ou o Simplex de licenciamentos. São apenas alguns bons e relevantes exemplos. O Simplex, mais do que criar soluções tecnológicas, simplifica processos e agiliza a forma como a administração pública funciona e dá resposta aos cidadãos e às empresas. A título de exemplo, das propostas que aqui hoje debatemos, e porque não tenho tempo para pegar em mais nenhuma,